O presidente do Partido Social Democrata, na passada semana, fez um périplo pela Europa, nomeadamente visitando as comunidades portuguesas em vários países europeus. Qual foi o objetivo desta visita?
Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e os meus cumprimentos à Rádio Alfa e a todos os ouvintes que nos seguem. O objetivo inscreve-se num compromisso que eu assumi no último congresso do PSD, no qual me comprometi e estou a executar a visitar todos os distritos do país, do nosso território nacional, e lá viver uma semana por mês. Ao que acrescentei que também o faria junto às comunidades portuguesas, quer as comunidades que se encontram na Europa, quer as comunidades que se encontram fora da Europa. É a sétima semana em que eu cumpro este programa Sentir Portugal, no caso é o Sentir Portugal nas comunidades europeias, visitando cinco países, a Bélgica, o Luxemburgo, a Alemanha, a França e a Suíça, e estando, tanto quanto possível, muito próximo das nossas comunidades, para poder tomar contacto direto, poder perceber o pulsar da vida das pessoas, das famílias, das empresas portuguesas que, na diáspora, todos os dias se vão confrontando com os seus desafios, as suas necessidades, os seus anseios e também as suas alegrias. Aquilo que nós pretendemos é, por um lado, estarmos mais habilitados a cumprir o nosso papel hoje de principal partido da oposição em Portugal. Nós somos a segunda força política e, claramente, a alternativa política de governo. Temos 77 deputados na Assembleia da República, mais de 100 câmaras municipais, governamos duas regiões autónomas, temos seis deputados no Parlamento Europeu, temos um deputado eleito pelo Círculo Fora da Europa, infelizmente não temos uma representação do Círculo Eleitoral da Europa e, neste momento, tentamos cobrir essa lacuna com todos estes instrumentos que temos, e são muitos, no papel de oposição. Futuramente, queremos estar preparados para ter um programa de governo verdadeiramente eficaz para todos os portugueses. E quando digo todos os portugueses, digo tratando de forma igual os que vivem no território nacional e os que vivem fora do território nacional. É isso que nós tentamos também projetar com esta visita, com este contacto, por forma a termos as políticas mais adequadas no futuro, podermos ganhar as eleições e podermos, naturalmente, ter uma maioria que nos permita governar Portugal nos próximos anos, retirando-o da situação de empobrecimento que, infelizmente, marca os dias de hoje.
Como disse há pouco, foi o pulsar junto às comunidades portuguesas. Que tipo de preocupações é que Luís Montenegro auscultou destes portugueses espalhados pela Europa?
Foram muito diversificados. Até o momento tive a ocasião de partilhar coisas que funcionam bem, projetos de vida que estão felizmente a singrar do ponto de vista individual, do ponto de vista empresarial, em alguns dos nossos compatriotas que vivem nesta zona da Europa, na Europa Central, mas simultaneamente também poder comprovar algumas coisas que já sabia, outras que, embora tendo alguma ideia, nada melhor do que contactar diretamente com elas para as perceber. Nomeadamente, questões administrativas, questões de capacidade de resposta da nossa rede consular para o tratamento de matérias que têm a ver com a relação dos cidadãos com a administração, os efeitos que algumas políticas nacionais têm na captação de investimento, seja de investimento direto dos nossos imigrantes, seja de investimento que por via deles se consegue levar para Portugal, porque na minha opinião, e tenho visto isso, os nossos compatriotas que fazem parte desta comunidade funcionam com um duplo vértice, que é, por um lado, são as portas de entrada de muitas empresas portuguesas no espaço em que se encontram, e por outro lado, são também quem pode abrir a porta de Portugal a várias pessoas, entidades, empresas que querem investir em Portugal. E, portanto, essa é uma componente, a componente económica, que não vale a pena ignorarmos, é importante. É evidente que, não subestimando o essencial é nós não deixarmos nenhum português sentir-se sozinho, esteja ele onde estiver. O essencial é nós podermos preservar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa identidade enquanto nação e podermos aproveitar as potencialidades desta riqueza humana, deste capital humano que são as pessoas e que, no caso da Europa, que são, enfim, em quantidade muito significativa. Grosso modo, estaremos a falar de uma população portuguesa equivalente a 25%, mais coisa, menos coisa, daquela que vive no território nacional.
Falou da rede consular e, efetivamente, estamos às portas de uma nova greve dos trabalhadores dos consulados. Como é que vê esta situação? As pessoas queixam-se que, apesar de uma melhoria, de uma certa melhoria dos serviços, mas continua a haver algumas críticas, uns dizem que há falta de pessoal. Como é que vê a situação atual dos consulados?
Mais uma das vantagens desta visita foi poder ir pessoalmente conversar com algumas das pessoas que prestam serviço nessas entidades. Estive reunido com o embaixador português no Luxemburgo, estive reunido com o cônsul de Portugal em Paris e pude, portanto, comprovar que, apesar de algumas evoluções positivas, nomeadamente nos domínios digitais, a verdade é que continua a ser insubstituível o atendimento presencial, e para esse, bem como para a resposta às solicitações que são feitas por via digital, e às vezes nem sempre é fácil fazê-lo, mas para aquelas que são feitas, é preciso ter recursos humanos. Para ter recursos humanos é preciso pagar-lhes bem, pagar-lhes melhor do que aquilo que se faz hoje, porque no mercado de trabalho os vencimentos auferidos pelos nossos funcionários dos consulados, nomeadamente assistentes técnicos, não são compatíveis com os níveis de vida dos países onde eles se encontram e acabam por ser chamados muitos daqueles que são mais habilitados, que são mais competentes, para atividades profissionais bem melhor remuneradas. E, portanto, desse ponto de vista, eu fiquei com um conhecimento bastante mais próximo da necessidade que há de ter, em primeiro lugar, um reforço do quantitativo de recursos humanos disponíveis e, em segundo lugar, de ter uma valorização remuneratória que possa ajudar a que as pessoas não fujam e que possam ser atraídas para essa carreira. Eu defendo uma administração pública que seja competitiva, que tenha bons funcionários, que atraia bons quadros. Para isso tem que ser bem remunerada. Portanto, eu defendo uma política de prémio para aqueles que são mais produtivos e que têm mais mérito.
Sr. Presidente do PSD, os anos passam e estamos sempre, praticamente, a colocar sempre as mesmas questões aos políticos. Ou seja, vou falar de outro setor importantíssimo para as comunidades, que é o ensino da língua portuguesa. Ontem a Rádio UFAS esteve presente no Teatro de Hierre à entrega de certificados da língua portuguesa a jovens e crianças. Continua a haver algumas lacunas em relação ao número de professores, às inscrições. Como é que vê esta problemática do ensino da língua portuguesa, nomeadamente
Sim,
em França?
E vejo também com preocupação a informação que pude recolher junto de alguns membros da nossa comunidade, de que mesmo nas escolas públicas francesas o ensino de português está, enfim, a perder peso face ao ensino de outras línguas, de outras comunidades. Isso revela que alguma coisa não está aqui a ser suficientemente eficiente para uma comunidade que terá 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil pessoas, 1 milhão e 200 mil pessoas a residir e a trabalhar neste território. Portanto, estamos a falar de uma comunidade que é muito expressiva, estamos a falar de uma comunidade que está globalmente muito bem integrada, estamos a falar de uma comunidade que tem uma primeira, uma segunda, uma terceira, até já vai, em alguns casos, na quarta geração, que mantém laços de ligação com o território, que mantém laços de nacionalidade e que, portanto, tem todo o interesse em não perder também um dos elementos que é um elemento de identidade, é um elemento de coesão e é um elemento de ligação, que é a língua. Se, naturalmente, ao longo das sucessivas gerações, a aprendizagem do português for decaindo, a probabilidade de nós mantermos vivo o intercâmbio cultural, o intercâmbio social, familiar e económico, vai também ele diminuindo. E, portanto, é uma questão estratégica. A manutenção e a preservação e o potenciar do ensino da língua portuguesa é, por assim dizer, uma garantia de que nós continuaremos a ter um relacionamento.
Se for governo, concretamente, o que é que faria pelo desenvolvimento da língua portuguesa no estrangeiro?
Para além do trabalho que o Instituto Camões faz, eu creio que é necessário, nomeadamente nos países onde nós temos comunidades muito, muito relevantes, como é o caso da França, ter uma relação política e diplomática bilateral mais intensa. Nós hoje estamos na era do multilateralismo, que eu enfatizo, respeito, acho que é relevante no âmbito da nossa política externa, das relações internacionais, mas nós não podemos perder o objetivo de arriscar privilegiarmos algumas relações. A vida é o que é. Nós não podemos ter uma relação bilateral intensíssima em todos os países. temos de ser seletivos e temos de estabelecer prioridades. França é claramente uma prioridade. França é um daqueles países onde nós não podemos estar tantos anos como aqueles que estamos sem ter uma cimeira bilateral que possa precisamente desenvolver e comprometer as entidades públicas ao cumprimento de alguns desafios, de alguns desígnios. Esse da preservação do estímulo da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, não é numa reunião multilateral que nós vamos lograr alcançá-lo, nem é em conversas de corredor entre embaixadores ou entre ministros em Bruxelas que essas coisas se resolvem. Resolvem-se com uma política de cooperação intergovernamental, bilateral, mais efetiva, e é isso um dos traços dos, enfim, das ideias, das orientações que eu hoje estou a construir para o projeto de alternativa política para governar Portugal.
Um tema da atualidade que tem dado alguma polémica tem a ver com o programa Habitação, anunciado pelo governo de António Costa. Como é que o PSD se posiciona, nomeadamente em relação aos imigrantes portugueses, que têm as suas habitações lá em Portugal? Há ou não, podem ou não vir a ser arrendadas essas habitações de forma compulsiva, como se tem dito ultimamente?
Não, nós discordamos radicalmente dessa posição. Radicalmente. Radicalmente é mesmo não, não, não e não. E vou-lhe dizer mais. E é o que vai acontecer com a decisão do governo. O governo vai recuar. O governo não vai ter coragem de levar por diante uma iniciativa dessas. Porquê? Porque essa iniciativa foi mal pensada. Essa iniciativa foi feita em cima do joelho. Essa iniciativa está cravada numa ligeireza, numa atitude de absoluta negligência que infelizmente marca hoje as políticas públicas em Portugal. Nós, PSD, apresentámos 5 projetos na Assembleia da República, um pacote de medidas sobre a habitação para alargar a oferta, para alargar as condições que favoreçam uma procura com capacidade de entrar no mercado de arrendamento e no mercado de aquisição de habitação e até soluções novas de partilha de habitação, de partilha de algumas infraestruturas, que são políticas novas que nós na Europa vamos vendo serem implementadas e fomentadas e que ainda não chegaram com força a Portugal. E portanto, aí nós temos uma grande divergência com o Partido Socialista, mas é uma divergência que é feita de propostas concretas, de medidas concretas. O Partido Socialista, infelizmente, governa Portugal há 7 anos. E só 7 anos depois de iniciar funções, há mais de 7 anos, aliás, é que o Primeiro-Ministro acordou para aquilo que ele achou ser uma política absolutamente fundamental, que era até passível de ter um ministério próprio, o Ministério da Habitação. E criou no dia 2 de janeiro, quando teve que fazer uma remodelação no governo em virtude da demissão do Ministro das Infraestruturas e Habitação anterior, Pedro Nuno Santos. Nesse dia havia que inovar e, à sua boa maneira, o Dr. António Costa, mais uma vez em cima do joelho, mais uma vez num repente, decidiu dividir esse ministério em dois. E pegou na Secretária de Estado com as mesmas competências e fê-la ministra para fazer exatamente aquilo que ela já fazia como Secretária de Estado. Esqueceu-se, porém, que há 5 anos atrás, 90% das medidas que ele agora anunciou já tinha anunciado. Ele acrescentou essa asneira de que falou do arrendamento compulsivo, nomeadamente de segundas habitações, de habitações de imigrantes, de pessoas que não têm interesse, por razões ponderáveis, de colocar as suas habitações no mercado de arrendamento. Acordou para isso e, portanto, acrescentou à ineficiência das políticas nos últimos 5 anos a asneira de promover alterações como essa, que agora acho que vão ficar pelo caminho, tal foi a onda de contestação.
Outra problemática que está ligada às comunidades portuguesas tem a ver...
Já agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa que não é despicienda, porque eu tenho falado com muitos membros das nossas comunidades que me têm transmitido a preocupação também relativamente ao seguinte. Há hoje uma atratividade de Portugal, por variadíssimas razões, para a compra de habitação, por parte de cidadãos estrangeiros, nomeadamente franceses. Há muitos franceses que estão a investir no mercado imobiliário em Portugal. Ora, a mudança das regras no mercado imobiliário, a mudança da fiscalidade no mercado imobiliário, depois de nós termos atraído essas pessoas, é indutora de uma imprevisibilidade, para não dizer mesmo de uma desconfiança, que não é boa para alimentar um mercado imobiliário, quer no arrendamento, quer na aquisição, dinâmico, como é desejável.
Tendo em conta que mesmo ontem no Luxemburgo, o Presidente da República Portuguesa e o Primeiro-Ministro mostraram-se, de certa maneira, preocupados com o número reduzido de portugueses recenseados, nomeadamente para as eleições autárquicas no Luxemburgo. Creio que este problema também insere-se não só em França, como em outros países da União Europeia, onde vivem portugueses. Qual é o posicionamento do PSD sobre este problema?
Tive a oportunidade, de resto, de intervir no Congresso do CSV, no Luxemburgo, e de fazer também eu próprio um apelo aos membros da nossa comunidade para procederem a essa inscrição. Neste momento, aliás, há dois dias atrás, só cerca de 16% dos membros da nossa comunidade portuguesa no Luxemburgo tinham promovido essa inscrição, e eu só posso aqui reforçar a necessidade e o interesse que há em poderem fazê-lo, quer no Luxemburgo, quer noutras geografias, em França também. Porquê? Porque quanto maior participação nós tivermos, maior capacidade vamos ter de influenciar as escolhas, sejam elas diretamente cidadãos nacionais dos respectivos países, luxemburgueses, franceses, sejam de outras comunidades, sejam também de elementos da nossa comunidade que são candidatos. E a capacidade de influência, de participação em órgãos de decisão, sejam locais, sejam regionais, sejam nacionais, é muito importante para acautelar os interesses gerais e estratégicos do nosso país. Portanto, eu creio que é bom. Em França, por exemplo, nós estamos de uma forma consolidada, muito presentes no poder local. Temos cerca de 8 mil autarcas em França, de origem portuguesa, o que revela bem também a preponderância que nós temos no país. Eu só posso incentivar que isso continue a acontecer e que nós possamos ter níveis de representação elevados, e isso passa também pela participação política. Como passa, já agora, só para finalizar, pela participação política, a manutenção dos laços de ligação da nossa comunidade com o nosso país. Por isso, nós no PSD apresentámos um projeto para consagrar desde já o voto por correspondência nas eleições europeias e nas eleições presidenciais, como acontece já nas eleições legislativas. Por isso, nós apresentámos um projeto com vista à implementação de uma experiência piloto por voto eletrónico nas eleições europeias. Por isso, nós apresentámos no nosso projeto de revisão constitucional a possibilidade da lei eleitoral para todos os órgãos poder regulamentar um voto eletrónico. Nós defendemos o voto eletrónico e a mobilidade nas comunidades. Não temos medo de dar a palavra aos membros da nossa comunidade. Nós não temos medo, pelo contrário, nós queremos que os portugueses espalhados pelo mundo votem em todas as eleições. E, portanto, aqui eu lanço um desafio direto ao Partido Socialista. Deixe-se de bons discursos, de vir dar palmadinhas nas costas dos nossos imigrantes, dos nossos membros da comunidade portuguesa, dos nossos nacionais, e concretize viabilizando estas ideias. Infelizmente, os sinais que vamos recebendo do Partido Socialista vão em sentido contrário, o que, aliás, é, de alguma maneira, uma certa traição à confiança que o Partido Socialista mereceu nas últimas eleições, porque o Partido Socialista, por exemplo, no Círculo da Europa, tem a totalidade dos deputados na Assembleia da República. Em princípio, é suposto que os deputados representem o interesse daqueles que são os responsáveis pela sua eleição. Eu não estou a ver que as pessoas que votaram no Partido Socialista nas últimas eleições legislativas no Círculo da Europa possam apreciar uma atitude que é de restringir, de limitar a capacidade de participação política deles próprios. E, portanto, o Partido Socialista acho que deve pensar e ponderar bem se está ou não a mostrar ter merecido a confiança que mereceu nas últimas eleições.
A nível político-partidário, o seu partido esteve reunido com as estruturas locais e europeias, nomeadamente ontem aqui em Paris. Que diretivas foram tomadas para o futuro?
Estamos a tentar reavivar muitas das nossas estruturas. Nós tínhamos algumas estruturas que, por isso, simplesmente estavam inativas. Eu tive a ocasião de chamar para me ajudar desta tarefa duas pessoas que são, acho eu, reconhecidamente, profundamente conhecedoras da realidade das nossas comunidades, os ex-secretários de Estado, entre outras funções que tiveram, José Cesário e Carlos Gonçalves, que eu conheço muito bem e que conhecem muito bem toda a temática das comunidades. Com eles nós estamos a tentar e a conseguir, felizmente, reativar muitas das nossas estruturas partidárias. Estamos a conseguir interagir com muita gente que não tem partido, não tem filiação partidária. Eu não estou a olhar apenas para as pessoas que são militantes do PSD. Eu quero um PSD aberto, quero um PSD de braços abertos a todos aqueles que ou não sentem vontade de ser militante, de ser membros do partido, ou pura e simplesmente não querem nenhum vínculo com nenhuma força partidária, querem estar independentes para em cada momento poder tomar as suas opções. E felizmente, ontem tivemos essa experiência, tivemos pessoas ligadas às nossas estruturas e tivemos pessoas que não são militantes e que quiseram ir ver, quiseram ir ouvir, quiseram contactar connosco, porque sentiram um chamamento, porque sentem que há um vazio que é preciso preencher. Ora, nós estamos a tentar, naquilo que nos compete, reanimar as nossas estruturas, porque elas servem precisamente para fazer depois este diálogo e este contacto com com a comunidade. E nós temos, hoje, como sabe, fruto das várias evoluções que houve, nomeadamente ao nível do recenseamento, nós hoje temos uma capacidade de chegar à comunidade, às pessoas, maior do que tínhamos aqui há uns anos. E isso vai-se refletir, já se está a refletir também, num aumento da participação, nomeadamente nas eleições. E creio que no futuro isso poderá vir a multiplicar-se. Tenho-me até colocado a questão, e eu acho que é premente, de, no futuro, o legislador português dar uma maior representação às comunidades, nomeadamente nos assentos na Assembleia da República. E eu estou disponível para ponderar isso. Evidentemente que, para esse efeito, o nível de participação, não só de inscrição e de participação, são relevantes, e as comunidades, creio eu, podem dar aqui um sinal ao legislador para termos essa evolução no futuro.
Precisamente, e para terminar, os portugueses da diáspora ainda não têm esse grande peso político, nomeadamente em participação cívica, mas têm um grande peso financeiro. Só lhe recordo que, em janeiro, as remessas dos portugueses subiram 7%, passando para 349,5 milhões de euros. Ora, perante estes dados, o PSD, se for governo mais tarde, qual era a primeira coisa que proporia à diáspora portuguesa?
Olha, um exemplo da nossa valorização da diáspora é tornarmos a ter uma representação da diáspora nas nossas listas de deputados. Eu, quando fui líder parlamentar, tinha 3 deputados eleitos pela diáspora, pelos círculos da imigração. Aconteceu várias. Um na Europa, vivia e vive em Paris. Os 2 de fora da Europa, é verdade que um deles foi para secretário de Estado e está hoje comigo, chama-se José Cesário. E os 2 seguintes, um vivia no Brasil e a outra nos Estados Unidos. Ou seja, eu tinha 3 deputados nos círculos da imigração, comigo, sentados na minha bancada, que eram provindos das comunidades. O Partido Socialista tem hoje 3 deputados na Assembleia da República. É ver qual é a relação que eles têm e de onde é que provém. Dos 3, que eu saiba, apenas um tem essa relação. Portanto, logo aí temos uma valorização que eu assumo querer retomar. Depois, ao nível do governo, como lhe disse há pouco, eu não discuro, pelo contrário. Eu acho que a nossa comunidade é um fator cujo contexto de sentimento, de ligação emocional, de ligação cultural, de identidade, nós temos que pôr sempre acima de tudo, mas é também um fator de oportunidade económica. Eu gosto de ser claro, não vou estar aqui a adorar as palavras, é assim mesmo, nós seremos capazes de ter um país mais próspero e mais atrativo se aproveitarmos estes quase 5 milhões de embaixadores que temos espalhados pelo mundo. Porque são importantes as representações diplomáticas. É importante o ICEP. É importante uma diplomacia económica institucional. Mas nada é mais importante do que a diplomacia económica feita pelas pessoas, pelas famílias, pelas empresas. Porque essa é absolutamente disseminada por todo o território. Chega onde as instituições públicas não conseguem chegar, por mais esforço. Nós não temos meios financeiros para chegar a todo lado. Mas temos sempre alguém em qualquer canto. E aquilo que eu desejo é que estas remessas possam aumentar e que elas se concretizem em investimentos industriais, em investimentos turísticos, em investimentos agrícolas, e que potenciem outros que não sejam só da comunidade. Por isso eu me tenho sempre declarado favorável a esta política que espero não seja quebrada, de nós atrairmos com programas para cidadãos não habitualmente residentes em Portugal, mesmo para investidores que ganhem a possibilidade de adquirir ou a nacionalidade ou o visto em função dos investimentos que fazem. Pode não ser hoje necessário fazê-lo no centro urbano de Lisboa e do Porto, mas temos, por exemplo, uma faixa interior do país onde eu acho que é estratégico nós podermos ter medidas incentivadoras com boa fiscalidade, com uma discriminação positiva para podermos atrair investimento direto estrangeiro. Porquê? E com isto termino. Nós, em Portugal, estamos hoje um país com uma taxa de crescimento económico global, comparativamente com os nossos parceiros da União Europeia, muito baixa, e portanto estamos na cauda da Europa. Nós hoje temos uma sociedade que, infelizmente, tem um índice de pobreza muito elevado. Nós hoje temos uma sociedade onde, infelizmente, a grande parte dos portugueses que estão no ativo ganham um salário mínimo ou pouco mais do que isso. E estamos a perder o talento para fora. Estamos a perder hoje grande parte dos jovens que formamos para virem trabalhar no estrangeiro. Investimos neles, damos-lhes os instrumentos e eles vêm de borla pô-los à disposição de outros estados. Eu sei que estou nas comunidades e sei que é preciso estarmos ao lado delas, mas o meu sonho é ter muitos, para não dizer a totalidade dos membros das nossas comunidades, de volta a Portugal, ao serviço do crescimento de Portugal. E criando riqueza, como nós somos capazes de fazer aqui em França, por exemplo, vi exemplos extraordinários de dinamismo empresarial. Se nós somos capazes de o fazer aqui, nós também somos capazes de o fazer em Portugal. E se o fizermos em Portugal, nós, criando mais riqueza, podemos pagar melhores salários. E se pagarmos melhores salários, temos uma probabilidade das pessoas saírem que é menor.
Sr. Luís Montenegro, muito obrigado por esta entrevista concedida à Rádio Alfa.
Obrigado eu. Para o futuro. E um abraço.
A si pessoalmente e para o Partido PSD.
Muito obrigado e um abraço muito grande aos portugueses que vivem e trabalham em França.